pessoas, tudo bem? Eu sou Priscila Mendes, juntamente com a Tayana Bruno, trazemos para vocês o programa Viva Voz.
A proposta aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O Viva Voz vai ao ar toda terça-feira ao meio-dia. Acompanhe pelas ondas da Rádio Assembleia 89,5 FM, pelo site www.al.mt.gov.br e por nosso canal no YouTube, Rádio Assembleia FM. Aproveite e nos siga lá.
Tem mais uma dica também, Pri. É só pedir para Alexa tocar Rádio Assembleia, que você vai ouvir aí a nossa programação em tempo real. É só falar, Alexa, toca Rádio Assembleia. E olha só, o Quilombo de Mata Cavalo, localizado em Nossa Senhora do Livramento, a 40 quilômetros de Cuiabá, promove neste domingo, dia 14 de setembro, a terceira edição da Feira Quilombola Dona Fia.
Dona Fia, a homenageada pela feira, foi uma mulher negra, empreendedora e ancestral do território quilombola de Mata Cavalo. Criou sua família dentro do quilombo e, como tantas mulheres do território, sustentou a comunidade com os saberes da terra, o trabalho artesanal e o cuidado coletivo. Sua história inspira e ressoa nas vozes, nas mãos e nos produtos das mulheres que hoje movimentam a feira com comidas de raiz, bonecas de pano, hortaliças, queijos, licores e tantos outros saberes e sabores.
A feira ocorre entre 7 horas da manhã e 15 horas, né? Nossa famosa 3 da tarde, e conta com rodas de conversa, oficinas, apresentações culturais, vivências e, claro, grande variedade de produtos do quilombo. O evento é organizado pelas mulheres do território e será no Espaço Cultural de Todas as Fias, antigo Boteco da Nega. As 4 edições da Feira Quilombola Dona Fia foram aprovadas por edital da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer e é financiada com recursos da Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura.
Para falar sobre as próximas edições da Feira Quilombola Dona Fia, falar também sobre empreendedorismo quilombola e saberes ancestrais, o programa Viva Voz conversa com a feirante e quilombola Maria Josefina, mais conhecida como Nega, e Vitor Hugo, ambos empreendedores da Delícias da Nega.
Sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui no Viva Voz, na Rádio Assembleia. Espero que vocês já estejam à vontade, mais tranquilos. E a gente quer primeiro, né, saber como é que foi organizada a feira. Conta para quem está ouvindo a gente aí do outro lado, como é que nasceu essa história.
Olá, pessoas, é um prazer estar aqui, né? Sou a Nega e essa feira é um sonho realmente, né? Que a gente tinha colocado, sonhado, colocado no papel, e graças a Deus, com esse programa da Lei de Incentivo, a gente conseguiu ser contemplado, né? Então, assim, por a gente ser empreendedor quilombola, principalmente as mulheres, a gente via a dificuldade de vir, né? Realmente, até a cidade estar expondo os produtos, né? Então, assim, e também foi sonhado junto com Casa das Pretas, né? A nossa querida Anieta, né, nos ajudou, nos apoiou, ficamos quase um ano vindo, né, expondo os produtos na Praça da Mandioca, na qual deu oportunidade para várias mulheres, inclusive as evangélicas, que são empreendedoras, também têm essa dificuldade dentro do território, para estar colocando o seu produto realmente na prateleira, algumas feiras, né, e a partir daí então, que o nosso projeto foi aprovado, a gente decidiu realmente sonhar junto, colocar a mão em prática, colocar em obra, né? E graças a Deus a primeira edição, né, foi um marco de sucesso, história, onde a gente viu muitas mulheres realmente, né, em extrema vulnerabilidade, conseguir realmente ver a alegria com seus 180 reais, né? Então, assim, muito fácil falar 180 reais é muito dinheiro, né, para quem não tem, e ela falar agora eu consigo comprar o leite pro meu filho e a fralda, né? Então, assim, e a gente ficou muito feliz, porque para você sair, às vezes é um desafio muito grande vir à cidade, combustível, logística, e às vezes você não ter realmente aquele resultado significativo no seu produto, né? E lá a gente pôde ver que a partir da segunda edição, 80% da venda foi bem melhor comparada com a primeira, né? Então, assim, e é isso, é empreender dentro de um território quilombola, tem seus desafios, mas também tem suas alegrias, suas conquistas, e é isso realmente que a gente está conquistando dentro desse espaço, né? Realmente, você sente a memória afetiva, você vai lá, você vai sentir realmente, né, toda a energia de um território quilombola, a coletividade, e é isso.
Então, nega, para poder juntar essas informações aí que você disse, então, desciam todas as empreendedoras e empreendedores do quilombo aqui para Cuiabá, vinham para Cuiabá, 40 quilômetros, para fazer uma feira ali na Praça da Mandioca, em frente à Casa das Pretas. Isso. E aí, esse projeto é o contrário, é convidar as pessoas para irem no quilombo, conhecer, também ter acesso aos produtos, mas também conhecer o quilombo, ter outras vivências. E já foram feitas duas edições, uma dia 13 de julho e uma 10 de agosto. Confere?
Sim, isso mesmo. A próxima agora é 14 de setembro, né?
E tem mais uma. A outra vai ser?
12 de outubro.
Já avisa todo mundo que se prepara para este domingo e já se programa para outubro também.
Sim, pessoal, a gente conta realmente com a colaboração, parceria, né? Então, eu convido para quilombar com a gente, conhecer realmente, né? E ver realmente que o quilombo, ele não é só um território de negro fujão, às vezes, como muitos livros de história contam por aí, né? Então, assim, realmente é um espaço que foi conquistado, adquirido, e hoje a gente realmente está em luta da titulação do nosso território, mas também a gente está em luta realmente da atividade econômica, principalmente das nossas mulheres, né? Porque o nosso projeto realmente foi contemplar as mulheres realmente que estão em vulnerabilidade, que não têm acesso realmente a 40 km, né? Porque empreender não é fácil, tem desafios. A gente consegue vir aqui até a Assembleia uma vez ao mês, né? Trazer alguns produtos do território, mas a gente também percebe que elas têm esse interesse, não é querer muito nos gabar, Assembleia, né? Mas aqui é a melhor feira que o território quilombola faz, então assim...
Nossa, feira aqui no Espaço Cidadania da Assembleia
Legislativa. Primeira quinta-feira de cada mês.
Então assim, é uma feira que ela realmente supre todas as outras feiras que a gente faz dentro de Cuiabá. Então assim, a vontade de querer trazê-las para cá é muito grande, mas o que pega é a logística, né? Então também pensando nisso, né, que foi desde o ano passado que a gente veio, né, participar da feira, que viemos uma equipe de 12 mulheres, hoje acho que a gente está em 6, questão da logística que teve essa redução, mas também a gente convida toda a população da Baixada Cuiabana para que possa dentro do nosso território conhecer realmente os produtos, né, feitos produtos únicos, né, nossa roda de conversa, oficinas, né, além das oficinas também são as comidas típicas, salgados, artesanatos, plantas e o nosso espaço também, né, que a gente está nessa pegada da sustentabilidade, é realmente uma bioconstrução, um espaço realmente onde você vai sentir mesmo aquela lembrança, como eu morava com a minha avó, coisa de sítio. Então é isso. Então convido toda a Baixada. Vamos para a nossa feira dia 14 de setembro. E também tem a outra edição, 12 de outubro, que ela está com uma edição especial, que é o Dia das Crianças, né? Então a gente quer levar alegria para nossa criança quilombola, nossa criançada, que realmente merece e precisa. Não só de brinquedo e doce, mas também de todo o carinho e afetividade da população.
Falar um pouquinho com o Vitor. A Delícias da Nega é uma empresa familiar, né? Vocês são casados. E então o Vitor vai trazer pra gente que produtos estarão à venda lá, o que, que a gente vai comprar. E além, claro, falar o que, que Delícias da Nega tá vendendo, né? Ou seja, ela falou comidas típicas, mas o que, que a gente pode esperar lá?
Bom, boa tarde, bem. Então, o prato dessa edição, acho que a gente vai com a galinha com banana, né? Que é regional.
Galinha caipira.
A galinha caipira com banana, que é bem voltada ao quilombo mesmo, é uma comida, uma das comidas mais típicas deles, é a galinha com banana, ou a galinha com mandioca, a carne de porco com banana, mas essa vai ser a galinha com banana.
Banana verde?
Banana verde, justamente.
Banana da terra.
Isso, verde. E no espaço teremos o quê? Coxinha de frango com massa de mandioca, coxinha de carne com massa de mandioca, teremos o baguncinha com banana madura.
Olha, esse programa vai na hora do almoço.
Tem os bolos também
já
da nossa amiga Josiane,
tá ouvindo
com
a
Morgânia.
Gente.
queijos da Maria da Paz, até ela faz feira junto com a gente também, é uma grande companheira, entendeu? É, a Dora vai estar com os artesanatos, bonecos, vai ter mudas de plantas, se alguém quiser adquirir. Ela, na edição passada, ela estava com muita muda de morango, foi um arraso de venda. Todo mundo adorou. Tem gente que já fez até um feedback, né, mandando que já estava com frutas os morangos.
Olha só.
Então, assim, são muitas coisas interessantes. E, assim, o que é mais legal é que é uma coisa que o pessoal faz, assim, com dedicação. Eles não fazem questão de fazer outra feira, a não ser no quilombo, porque, assim, tá dentro de casa. Eles querem essa vivência dentro de casa. E é uma coisa que o quilombo vem lutando há muito tempo e não tem conquista, né? E essa conquista para eles e pra gente também é muito interessante. Eu não sou quilombola, mas eu sou quilombado e faço uma luta muito grande para ver o quilombo resistir tudo que tá acontecendo, né? E, assim, eu vejo a luta que ela faz pela comunidade, que é uma coisa que não é fácil. E é pena que nem todo mundo tem essa visão, que o quilombo pode ser mais do que ele é. A parte da agricultura familiar, a parte do artesanato, a parte dos minimamente processados, que é o que a gente está trabalhando, entendeu? Só que a pena que a visibilidade nossa é muito pouca. Mas a gente vai conseguir, a gente vai vencer essa luta e vamos dar continuidade na nossa feira, né? Dia 12 acaba a edição da Lei Paulo Gustavo, mas a gente quer dar continuidade para dentro do território. Novembro, dezembro vamos ter uma folga, né? Porque todo mundo merece.
Divulgar pro pessoal ir lá em Livramento, Nossa Senhora Livramento, isso, Mata Cavalo.
Isso. Vamos, de Livramento vai dar no quilômetro 16, né?
Isso.
De Livramento? Não, de 26 dá do Posto Free, né?
Ah, sim. Dá um dado, Livramento, 16 km,
2,5 de estrada de chão, mas tá bom a estrada, tá de fácil acesso, entendeu? Vocês vão achar muita coisa interessante lá.
Então a Delícias da Nega vai levar galinha caipira com banana verde?
Nosso empreendimento, na realidade, vai estar lá, sim, né? Porque realmente é dentro da nossa propriedade. E lá vocês vão poder encontrar chips de banana realmente, né?
Elas são fritas,
sequinhas e muito bem crocantes, dos sabores tradicional, né? Tradicional, cebola, pimenta temperada, orégano, a defumada. Banana palha e canela. Mas também tem o bombola, vai ter barra de cereal. Inclusive hoje o nosso filho Lucas, porque como é um empreendimento familiar, né? Então a gente dividiu. O Lucas hoje tá com taxa de doce de banana. Então a gente também vai ter bala de banana em recha, né? Que é na palha da banana mesmo.
Sim. E
você, ouvinte, entende o que é banana chips? Como que é? Todo mundo sabe o que é batata chips, né? Então a gente faz com a banana da terra também pro mesmo objetivo, de lanchinho ou de aperitivo, matar à vontade.
Mas ele se encaixa em qualquer momento, né? A banana chips, ela é rica em cálcio, né? É baixíssimo teor de gordura que a gente usa, que a gente frita ela no fogão a lenha. É 100% artesanal, alta caloria, de 2 a 3, de 2 a 5 minutos, né?
Depende das variedades.
Acaba não absorvendo.
Não, a gordura, justamente.
É questão da umidade, né? Mas depende. Uhum. A gente trabalha com 3 variedades em épocas diferentes, porque a gente tá com a problemática, né, do clima.
Questão climática.
Climática. Então, lá a produção é a banana da terra farta Velhaco. Mas a gente tá com uma produção, um campo experimental da BRS Terranã. Foi desenvolvido pela Embrapa, né? Que a banana melhor mesmo de fritura é a banana da terra, onde ela tem menos umidade, questão do amido é bem mais baixa, onde o produto realmente ele não consegue abstrair muito óleo, né? Porque a intenção da gente também é pensar na saúde, né? Dos nossos clientes, da gente também, né? Então, assim, não adianta a gente querer um produto realmente que a gente vai ser beneficiado, mas também que vai judiar da saúde dos nossos clientes, né?
Sim, e vocês estavam mencionando o envolvimento de toda a família, inclusive do filho mais novo, que tem a sua própria responsabilidade ali na produção, e eu queria saber da importância dessa valorização dos saberes, dessas possibilidades outras agora, né, de empreendimento para as futuras gerações também, para que permaneçam no território, para que valorizem a sua produção.
Sim, a gente vê que não é fácil, né, realmente, porque a gente vê essa evasão muito grande da juventude dentro do nosso território. Como foi passado de geração para geração toda essa questão cultural, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com derivados da banana, é o amor dentro do nosso território, né? Livramento é a terra da banana, a maior concentração de produção de banana, Quilombo Mata Cavalo, Mutuca, que é a nossa família. Aí, em 1994, teve a praga do gafanhoto Tucura, né? Então, assim, a gente não tinha acesso à cidade, era difícil, era rodeado por fazendeiros, e infelizmente, o único, e graças a Deus, né, o sucesso que a gente tem hoje, é elas não comeram a banana verde da terra, e através dessa banana, os que sobraram, minha avó fez farinha. Uhum. Então, farinha de banana que realmente que foi pro nosso sustento. E a partir daí, já lembrando dessas questões, que ela já era uma empreendedora, trabalhava, fazia de tudo, né, pra manter a família, e aí realmente a gente sempre passa, que em casa é o point da juventude, né, então realmente a gente coloca nossos filhos pra fazer, cada um tem a distribuição, a sua função, e realmente pra quê? Pra que seja de visibilidade pra outra juventude. Então, assim, através da minha família, a gente pega as outras crianças, eles vão lá, não crianças, são jovens, né? E realmente eles vão, eles ajudam, porque o que, que a gente fala pra eles? A gente talvez não vai conseguir usufruir, né, disso aqui, mas vocês vão conseguir. Então, assim, da mesma forma que a gente serve de inspiração pra outras mulheres, vocês como juventude também vai servir de inspiração. E realmente, isso é de geração pra geração. Então, são sucessões, né? Então, a avó começou de muito tempo, depois veio a nega, depois vem os filhos, a gente sabe que talvez nem todos vão querer, né, ter esse mesmo segmento, mas é realmente, pode ser os filhos dos filhos e assim vá.
A possibilidade, né, de que algum permaneça, né, e que preserve esse saber, esse modo de...
O interesse seria todos, né, continuidade.
Mas a gente aumentar. Já percebe que já tem essa inspiração, não na área alimentícia, mas que realmente tem outras pessoas, né, que realmente que já tem essa inspiração no Lucas. O Lucas é já um empreendedor desde 18 anos de idade, né, cata toda a responsabilidade. O único que não quis vir, né, porque tem que cuidar da coisa da família, né, então assim, o Felipe tá lá fora, a Claudiane veio, ele não, vou terminar, tô aqui com o gurizada, e a gente vai realmente trabalhar para que no dia da feira esteja tudo no seu devido lugar. E isso é uma satisfação pra gente, porque a gente já vê a responsabilidade realmente, e ele querer continuar, né, então isso é bem importante.
Incentivar o resto da juventude, né, tentar puxar eles para essa área, porque hoje a nossa juventude, eu falo em geral, não é só no Quilombo, né, entrou no, na era da comodidade, né, são bem acomodados, né, então eles não se preocupam muito, a não ser que veja alguém fazendo, aí eles se reanimam, se reativam, né, então sempre tem que ter um para inspirar o outro, e acho que o Lucas tá fazendo essa parte.
E reconhece a própria capacidade, né?
Sim, também, sim, sim. Se ele é capaz, o outro também é, então.
Sim, e trouxe a Claudiane também, que é a nossa filha, né? Que tem a carinha de 12 anos, mas tem 22.
Tá aqui com a gente no estúdio, escondidinha.
Sim, ali. Ela voltou pra realmente mexer na parte de marketing, né? Porque pra empreender não é fácil, né? E a gente sabe que hoje você precisa, a gente precisa realmente realmente nos atualizar. Principalmente a questão pra você empreender, dar conta de muita coisa não é fácil. Então, o Felipe, ele frita as bananas, né? Eu fico mais na parte técnica. O Vitor são as correrias, as feiras, compras, e a Claudiane vai. Somos em 5, meu pai descasca as bananas, então são distribuídas as funções, né? Aí eu tive que entrar numa faculdade realmente, né? Então hoje eu faço o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos dentro da UF, até porque com a farinha de banana eu criei um macarrão para pessoas celíacas. Aí eu não queria trabalhar só por aí, realmente fazer o upselling da bananeira. E aí tem mais coisas, né? Tem o isotônico, o refrigerante, a cerveja, né?
Você fez o quê? Upselling? Desculpa.
É o upselling. Eu desejo trabalhar com upselling da bananeira, que é desde as folhas até as raízes. Você entende? Então, meu objetivo futuro é desenvolver uma embalagem realmente sustentável, com o pessoal do calo da bananeira. A banana chips, realmente, hoje a gente consegue viver dela, né? Mas a gente não conseguia. Então, hoje é o nosso sustento. Mas também é um sonho de colocar o macarrão na prateleira. É o isotônico também, né? Que é o líquido extraído do pessoal do calo e da bananeira. Desde as folhas. A gente já utiliza as folhas secas para embalar as balas, a barra de cereal, a bananada também com a folha da banana também.
Fazer embalagenzinha, né?
Fazer embalagenzinha, cesto feito com as fibras. Sustenta para a comunidade, né? Fazer esse resgate realmente da agricultura e subsistência.
Vamos fazer uma pausa?
Sim.
Você trouxe uma música especial pra gente, te convidou para você escolher duas músicas. Qual é a primeira música que você vai trazer pra gente?
Essa primeira a gente vai colocar a da Daniela Mercury, que realmente é quando a gente estava dentro de um território onde a gente achava que não tinha como a gente realmente sair e ter visibilidade, e realmente ela tem uma letra que a letra dela, ela fala que vai dar a volta no mundo, e eu acho que isso remete muito bem à nossa história, realmente ao nosso quilombo. Crença e fé.
Crença e fé com Daniela Mercury.
Vou dar a volta no mundo.
Você acabou de ouvir a canção Crença e Fé com Daniela Mercury. Este é o programa Viva Voz. E nessa edição estamos convidando todos os ouvintes para a Feira Quilombola Dona Fia, que será neste domingo, dia 14 de setembro, mais uma edição também 12 de outubro, no Quilombo Mata Cavalo, em Nossa Senhora Livramento. E para conversar com a gente sobre isso, estamos aqui com Nega, Maria Josefina, mas ela mesma prefere ser chamada de Nega, e Vitor Hugo, que são organizadores, estão entre os organizadores, né? Ela enquanto empreendedora, entre os organizadores da feira, e também trazendo aqui as informações sobre o seu empreendimento, especificamente o Delícias da Nega.
E aí eu acabei mudando um pouquinho a nossa pergunta anterior, mas eu queria voltar, Pris, naquela questão anterior que a Nega já também trouxe pra gente sobre os saberes ancestrais e sobre o empreendedorismo feminino quilombola. Queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre esses temas, quais são os principais desafios, qual a característica, né, desse empreendedorismo feminino dentro do quilombo.
A característica dela é realmente, eu coloco que é desafiador, né, mas também ela é impactante. Então, assim, tá tendo realmente esse impacto positivo. Então, quando a gente começou a empreender...
Começou com Delícias da Nega.
Com Delícias da Nega, realmente. A gente teve vários desafios. E pensando nesses desafios que a gente teve, eu realmente não queria que as outras... Não quero que as outras tenham, nem perpassem, né? Então, assim, a gente tem um coletivo de mulheres que chama Quitanda Quilombola. A partir desse coletivo, realmente, que a gente foi... realmente que as pessoas empreendessem, mas é uma segurança alimentar. Você entende? Então, esse cuidado que a gente tem no coletivo, dentro do nosso território, que a gente trouxesse até a cidade também, né? Então, assim, nós somos produtores realmente da nossa comida, nosso alimento, né? Então, assim, desafio o quê? Eu vou vender o quê? É o que tá no mercado? Então, assim, o diferencial realmente é a gente produzir, empreender com aquilo que a gente tem dentro do nosso quintal, né? Não é a gente deslocar, porque para você deslocar lá do quilombo, para você vir até a cidade, você vai fazer o cálculo de preço do seu produto, ele vai ficar um pouco alto, né? Às vezes, realmente, a empreendedora mulher, ela já vê a dificuldade naquilo, né? Então, assim, e a gente, dentro desse coletivo, a gente realmente teve todo esse cuidado para que esse processo, para que quando realmente a gente tivesse a nossa feira, né? Então, assim, a gente já tivesse uma característica nossa, né? Então, esse cuidado de uma fazer um produto, não ter essa competitividade, porque, para mim, concorrência, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Então, a gente entende como concorrência é o impulso para melhorar o seu negócio. Mas dentro do território também a gente tinha essa negatividade, né? Ah, fulano faz tal coisa, eu não vou fazer. Aí ela se perdia. Então, até a gente levar toda, montar essa estratégia, realmente falar, montar parcerias, que não é fácil, né? Que a gente sabe que tem os conflitos internos dentro do território, né? Principalmente os conflitos com a parte empreendedora entre mulheres. Não vou falar que realmente não tem, mas a gente hoje consegue lidar realmente, e elas também. Então, assim, a gente tem a característica única que é nossa. Eu posso colocar dessa forma, né? Principalmente a visual, né? Você olha, são produtos realmente bem feitos, produtos saborosos, né?
Artesanais,
realmente, cultural, né? Produtos feitos pela mão delas, né? Então, assim, não tem nada.
Pouco processamento, né?
Isso, então, assim, não tem nada de produto realmente, vamos colocar específico, que a gente tem para falar assim, olha, se é um produto sério do território, vamos trabalhar o que é do nosso território, porque é a nossa identidade, né? Então, é basicamente isso.
Não é um produto que, de repente, vai encontrar em larga escala, em supermercados, né?
Não, realmente não. É realmente, então, assim, às vezes eu falo, ai, nega, teve pessoas que me pediram tanto, que quantidade, acho que não desista, vai dar certo. É bom, né? É desafiador, né? A gente ajuda, a gente tá para ajudar, então a gente se une também, né? Há momentos, não digo que são todas.
O desafio agora de conseguir entregar as demandas.
As demandas.
Vitor, se era um problema trazer todo mundo pra cá pra fazer feira, vocês resolveram o problema de ir pra lá. Tem ônibus pra ir pra feira? Como é isso?
Sim, nós conseguimos o ônibus com... Foi o pessoal da...
Foi a parceria CECEL.
Com a CECEL, entendeu? Já conseguimos lotar o ônibus também.
Então não dá pra convidar pra pro ônibus uma vaguinha.
Infelizmente não.
Vamos fazer uma carona aí, gente.
Solidária,
procurar um carro e...
Tinha muito, porque tem muita gente querendo ir, não tem condições de ir. Então, assim, quando a gente soltou o link
pra formulário,
foi menos de 2 dias, né?
Não, foi 4 dias.
Quatro dias acabou. Então, e assim, já ligaram a gente.
E é pra passar o dia lá, né? Ou seja, Sim. Vai 8 da manhã, vai voltar só 4 da tarde.
Às 16
ou seja,
horas,
participa
isso.
De todo o processo de vivência.
Mas
da feira.
É uma vivência maravilhosa, né? Quem vai daqui vai adorar. Então, assim, é porque o pessoal do Quilombo tem aquele negócio, aquele abraço, né? Humanitário, que
a
lá todo mundo,
né?
Todo mundo vai adorar de ir. E quem não tiver, arrumar uma carona, vá também.
Organiza, né? Arranja o carro com um amigo,
como
junta,
a gente sempre
divide
vai
a gasosa.
Também, né, Priscila? Como a gente sempre vai aos eventos aqui,
Sim,
prestigiados.
A gente já vai. O nosso carro já vai meio lotado, né? Que nós vamos em 4, mas tem uma vaga no nosso carro, porque nós já vamos.
Exatamente.
E aí.
Sim, aí vamos pro dia 12, vamos ver o que a gente consegue, né? Se a gente consegue pelo menos 2 ou 3, né? Vamos ver. Vamos montar uma parceria.
Se já lotamos um ônibus, 42 lugares.
Pois é.
Mas é um projeto muito interessante. Vai passar pelo FMT, pela Casa das Pretas e pelo Atacadão de Várzea Grande antes de partir para Livramento. É isso mesmo?
Não sobrou vaga nem para Livramento.
Nem para Livramento, porque a gente tem o público de Livramento.
O pessoal que tá lá na rotatória de Livramento vai ter que pegar outra carona.
Nossa, a gente foi listando 25 negas, já acabou, a gente tava vindo. Tem uma irmã do coletivo que é a Lídia. Me fala onde que vai ser, que é alguém que quer pegar lá no Atacadão. Não, já foi, acabou a vaga, já foi preenchida, né? Então, assim, a gente tá vendo realmente, né, esse interesse da população da Baixada, realmente para que na futura edição a gente consiga arrumar, né, no mínimo 2 ônibus, né? Então já fica aí, né, já quem tá ouvindo que puder nos ajudar, realmente patrocinar o ônibus, né? A gente tá à disposição. Não só o ônibus também, né? A gente tá arrecadando também brinquedo, coisas para as crianças, para levar alegria.
Roupas, tênis, que a gente quer fazer um dia das crianças muito melhor para as crianças. Não só criança, como a juventude também, né?
Crianças de todas as idades.
De todas as idades, desde os mais velhos aos mais novos. Então a gente está arrecadando. Quem puder doar, será de bom coração, será bem-vindo.
Maravilha! Bom, nosso tempo aqui no Viva Voz, infelizmente, está chegando ao fim, mas feliz pelo nosso encontro por aqui. E a gente queria convidar vocês a fazerem as considerações finais aqui, tanto para essa edição agora do dia 14, quanto para as próximas, e também para divulgar aí as redes sociais, né, de toda a organização da feira, das empreendedoras.
Sim, então eu quero agradecer realmente de coração por essa oportunidade, né, pela Assembleia Casa, a Rádio Assembleia Legislativa, o programa Viva a Voz, nos estar, né, recebendo de braços abertos, porque o que a gente quer realmente é oportunidade de sermos ouvidos, né? Realmente eu acredito que a partir desse programa a gente vai conseguir levar mais públicos, né, do nosso território. A gente já ficou muito feliz porque a maioria dos nossos visitantes são da Baixada, né? E a gente agradece de coração, o Quilombo está de braços abertos, a gente conta realmente com a visita de cada um, né? Ajudar realmente no empreendedorismo feminino.
Quilombola,
dar mais dignidade para elas, e é isso. Eu agradeço, e as nossas redes sociais, quem quiser seguir a Feira Quilombola Dona Fia, é @DonaFia, e também tem a minha rede social, que é do empreendimento, é @DeliciasDaNegra.
E também tem @QuilomboMataCavaloTurismo. Que estava divulgando a ida para lá.
Isso, verdade, gente. Que também a gente já tem um afroturismo quilombola. Desculpa, mas...
São muitas frentes.
São muitas frentes, né? Então é isso mesmo. Obrigada, Pri. Obrigada de coração.
Gente, muito obrigada. Venho agradecer a casa, a Assembleia. A gente está todo mês aqui, mas viemos agradecer mais uma vez pelo apoio que está dando, né? E vamos fomentar o quilombo. Venha nos visitar.
Bom, alguns dados, então. O Espaço Cultural de Todas as Fias fica no quilômetro 26 da MT-060, que é a estrada via Nossa Senhora do Livramento. Então, quando entra à direita, 2,5 km de estrada de chão, é isso mesmo?
Isso.
E aí, então, o Espaço Cultural de Todas as Fias era conhecido como Boteco da Nega, e agora esse momento de circulação, 14 de setembro e 12 de outubro, das 7 da manhã às 3 da tarde, e convidar também para a feira aqui da Assembleia, que vocês falaram que é tão importante também para manutenção da renda familiar.
Sim.
Como que é?
Toda primeira quinta-feira do mês é o espaço voltado, que é no
Espaço
Saguão,
Cidadania.
Ali, no Espaço Cidadania. cidadania. Estamos com, por enquanto, de 7 a 8 feirantes, que teve só um que não veio esse mês com problema de saúde, mas estamos querendo trazer mais. Temos a farinha, temos a paçoca, a banana chips.
Comida do quilombo.
A comida da Dona Maria Domingas, que é uma maravilha, que esse mês foi pacupeva ao molho, né?
Frango caipira.
E frango caipira.
Ai, que delícia.
Então, vem toda primeira quinta-feira de do mês.
Pacupeva mexeu com meu coração.
Venha nos visitar e conhecer os produtos.
Outubro tem de novo. Primeira quinta-feira de outubro. Vocês estão aqui.
É, outubro e novembro e dezembro ainda tem, né? Em dezembro eu acho que não tem.
A feira aqui é aberta para todo o público,
todo
viu?
Público.
Você que está ouvindo aí, é bem no saguão de entrada aqui, na Assembleia Legislativa, para você se deliciar.
Só passar pela recepção e informar, vou na feira. E pode entrar, a entrada é livre.
De grátis. O programa Viva Voz tem produção e apresentação de Priscila Mendes e Tayana Bruno. Operador de áudio e vídeo, Nicolas Françoso. Editor de vídeo é Luiz Gustavo. O gerente de operações é o Jimmy Oliveira. E o gerente da Rádio Assembleia, Eduardo Ferreira. A superintendente é Tatiana Medeiros. E o secretário de comunicação da Assembleia Legislativa é Henrique Santos.
E para encerrar o programa, você fica com mais uma música. Qual é a segunda música, nega?
Ela é Dandara Quilombo.
Samba de Dandara é o nome do grupo. A música Quilombo, até terça que vem.
Até lá.
Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Por agora, vem meu filho atrás. Vem por todo lado, de lá o meu povo é muito mais. Tenho em mim virtudes, tenho sangue guerreiro. Eu propago a paz, e a paz eu aconselho.
Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo.
Travessei o mundo no porão do negreiro. Cantei, trabalhei, labutei nesse terreiro. Hoje sou poeta, só me curvo ao meu pai Oxalá. Camara, vim de Aruanda, mais um dia eu volto lá.
Epa, babá! Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo.
Travessei o mundo no porão do negreiro. Cantei, trabalhei, labutei nesse terreiro. Hoje sou poeta, só me curva meu pai Oxalá. Amar